A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e estamos começando ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar sobre a função social da terra e também sobre regularização fundiária. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a participação ao vivo do advogado Bruno Meirinho. Ele traz para você, ouvinte, ainda mais informações sobre o que é o Estatuto da Terra e o Estatuto da Cidade. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Bruno. Bom dia, doutor.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes.
E obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Ah, é uma satisfação estar aqui.
E doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa falarmos em função social da terra? Quando a terra cumpre a sua função social?
A função social da terra é um princípio muito importante da Constituição brasileira. O direito à propriedade é um direito fundamental, assegurado pela Constituição. Entretanto, esse direito deve cumprir uma função social. Essa propriedade da terra deve cumprir uma função social. Porque a terra é um bem fundamental do Brasil, da nação. O território é um elemento da nossa soberania. O Brasil é delimitado pelos seus limites territoriais, suas fronteiras. E essa terra, portanto, ela é finita, ela é um recurso nacional. Não é possível permitir que essa terra seja dada aos particulares e que eles não façam nada com essa terra. Então, a terra tem uma função fundamental para a nação e isso se chama função social da propriedade.
Uhum. Doutor, para deixarmos mais claro para os nossos ouvintes, nós podemos afirmar então que a terra não é igual a qualquer outro tipo de propriedade, não é mesmo? No caso da terra, a propriedade privada é subordinada à função social?
Exatamente, Jéssica, porque como nós vimos, a terra é um elemento fundamental da nação, ela é finita, então não é possível permitir que a propriedade seja utilizada de qualquer maneira. Ela tem que cumprir uma função social. Existe a função social da terra rural e a função social da terra urbana. Essas funções sociais são obrigatórias, sem elas a terra não cumpre a função social e a propriedade dessa terra não é garantida pela Constituição, pela legislação, quando ela não cumpre a função social.
Uhum. E doutor, quais seriam as principais violações à função social da terra?
Na terra rural, seria a terra improdutiva. Os grandes latifúndios, grandes propriedades de terra, nas quais não se faz utilização dessa terra de nenhuma maneira. Também, quando a utilização dessa terra viola alguns direitos, como a utilização da terra com uso de trabalho análogo ao trabalho de escravo, né? Ou seja, quando o proprietário tem trabalhadores escravos na sua propriedade, ou então quando ele comete crimes ambientais, né? Então há uma série de violações que correspondem à violação à função social da terra. Quando você viola o direito ao meio ambiente, o direito ao trabalho, e mesmo quando você não produz nada nessa terra. Na terra urbana, ou seja, na terra das cidades, significa quando você tem um terreno numa área com muita infraestrutura e esse terreno não é utilizado, um terreno abandonado, não tem casa, não tem nenhum tipo de utilização. Então, essa é uma violação também à função social da terra. Essa violação é definida pelo plano diretor da cidade. O plano diretor tem as diretrizes para a cidade e ele vai identificar aonde que a terra tem que cumprir a função social e qual é a função social que ela tem que cumprir. E quando a terra descumpre, então, essa regra do plano diretor na área urbana, ela descumpre a função social.
E, doutor Bruno, conflitos gerados pelo desrespeito a essa função social, eles têm sido levados com frequência à justiça?
Sim, e também muitas vezes não chegam ao judiciário, são conflitos que se revelam muito graves. Quando há pessoas que precisam de uma terra para trabalhar ou para morar e há uma pessoa que é proprietária dessa terra, uma empresa, alguma pessoa jurídica que é proprietária dessa terra e que não há uma destinação para essa terra. Então, aí surge um conflito, porque é uma terra que está sobrando, uma terra que está disponível, e as pessoas, então, essas pessoas que não têm, que precisam de uma terra, uhum. se organizam em movimentos, fazem manifestações, e ocupam essas terras, e muitas vezes isso resulta em conflitos, que, na nossa opinião, precisam de uma mediação, sobretudo em favor da função social da terra. Acreditamos que os movimentos que reivindicam a função social da terra, que reivindicam que a terra seja distribuída de forma mais justa, são corretos. E a legislação tem mecanismos para que a resolução desses conflitos seja feita da maneira mais justa possível, mas muitas vezes, quando esses conflitos vão para o judiciário, acaba que o proprietário é beneficiado por algumas decisões. Então, isso é preciso que hoje o judiciário já tenha se oxigenado, aplicado mecanismos de conciliação, como a gente vê em espaços de conciliação que existem na justiça como um todo, e isso é um mecanismo que pode possibilitar a melhor resolução desses conflitos. Quando eles são levados ao judiciário e ele é mediado por meio de um procedimento de mediação de conflitos previsto pela legislação e pelos procedimentos do judiciário, a solução possivelmente será justa e pacífica.
Uhum. Para deixarmos claro para os nossos ouvintes, nós estamos falando aqui de conciliação, então.
Exatamente. Quando se trata de um conflito de terras, é preciso que haja uma conciliação e é preciso que haja políticas públicas também do Poder Executivo. Por exemplo, no governo federal existe o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E esse órgão é responsável por promover mecanismos de reforma agrária, ou seja, de distribuição de terras para pequenos produtores, para pessoas que não têm propriedade. Então, esse órgão precisa intervir também nessas situações. Quando essa questão é levada ao judiciário e é levada a esse órgão, é preciso que tanto o judiciário quanto esse órgão apresentem soluções. Isso a gente está falando da área rural. Uhum. Na área urbana, a gente fala, por exemplo, de prédios vazios, de terrenos abandonados, e também é preciso que haja a mediação de conflitos por meio do judiciário, né? Por exemplo, quando um grupo de pessoas ocupa um terreno, é preciso que haja essa mediação de conflitos e também que haja uma postura ativa da prefeitura, do município, para que possa resolver esse problema por meio do assentamento dessas famílias em algum terreno, em alguma política habitacional.
Uhum. Doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes o que é o Estatuto da Terra e o que é o Estatuto da Cidade?
O Estatuto da Terra é uma lei que estabelece os parâmetros da atividade rural no Brasil, da atividade agrária no Brasil. Ele indica o que acontece, o que são as terras improdutivas e quais são os mecanismos de intervenção sobre as terras improdutivas. É preciso que ele seja mais cumprido, porque ele estabelece essas regras e ele acaba muitas vezes não saindo do papel. Então, há muitas terras improdutivas que não recebem intervenção do poder público e o que, na nossa opinião, acaba gerando os conflitos, né? Se houvesse intervenção prévia do poder público, esses conflitos já poderiam ter sido prevenidos. O Estatuto da Cidade é uma regra que estabelece também a função social da terra urbana, estabelece as diretrizes para as cidades, ou seja, é uma regra que diz para as cidades, para os municípios, para as cidades onde a gente vive, como é que elas devem ser planejadas, em linhas gerais. Há uma liberdade para a cidade se planejar a partir da sua realidade local, mas o planejamento dessa cidade tem que seguir algumas regras básicas que estão no Estatuto da Cidade. Então, em síntese, o Estatuto da Terra define a função social da terra rural, agrária, e o Estatuto da Cidade define a função social da terra urbana, a terra que fica na cidade.
Uhum. E, doutor, de que forma a função social da propriedade perpassa pela temática da regularização fundiária, que também é o tema da nossa entrevista hoje?
Então, como eu comentei, a intervenção sobre a função social da propriedade exige muito que o poder público tenha políticas públicas que possam interferir nessa realidade, porque não é possível que haja uma terra improdutiva, uma terra abandonada, isso não pode ser admitido. Então, é preciso que o poder público tenha políticas mais incisivas. E quando isso não acontece, os conflitos acabam indo para o judiciário. Uhum. Então, há um problema generalizado de regularização fundiária, que é quando esses conflitos já se consolidaram. As pessoas ocuparam um terreno tanto rural como um terreno urbano, e já se formou uma comunidade naquele local. E não foi resolvido o conflito, quer dizer, o conflito se consolidou e agora é uma realidade que precisa ser resolvida. E a gente chama essa resolução dessa realidade de regularização fundiária. Quando, por exemplo, um conjunto de famílias ocupa um terreno urbano e forma ali uma vila, uma comunidade, essa comunidade já tem ruas, já tem as casas, já tem números, lotes e tudo mais. Então é preciso que haja um reconhecimento dessa realidade consolidada. A regularização fundiária é o reconhecimento das vilas que estão irregulares, as vilas que surgiram por meio desses processos, ou seja, elas não foram um loteamento que foi vendido, um conjunto habitacional, um condomínio que foi vendido, é uma área que surgiu de uma situação excepcional. E essa área, hoje, ela já está consolidada, as pessoas moram ali. Em nome do direito à moradia, em nome da garantia do direito à moradia dessas famílias, é preciso que haja regularização fundiária. Porque, depois de tanto tempo, é preciso que a solução priorize a permanência das pessoas nesse local e priorize a preservação daquilo que elas construíram, né? Então, é uma comunidade já consolidada, então a gente chama isso de regularização fundiária. São mecanismos que a prefeitura, por exemplo, pode fazer para reconhecer o direito de uma comunidade que não tem documento de propriedade, não tem os documentos que a legislação estabelece, que reconhece o direito de propriedade. E também na área rural, é quando você reconhece um assentamento, uma área em que os moradores, os produtores se estabeleceram naquele local de uma determinada maneira, com lotes rurais, com lotes de produção rural, e aí você tem que reconhecer essa situação. Também quando essas áreas se situam em áreas devolutas, em áreas públicas, então existem órgãos do Estado que têm intervenção sobre isso, como o ITCG, o Instituto de Terras e Cartografia, e também do governo federal, como o INCRA, que intervém nas áreas rurais. Então, na área urbana, quem realiza a regularização fundiária, ou seja, o reconhecimento do direito dessas comunidades, é a prefeitura. Na área rural, o INCRA ou o órgão do Estado que seja responsável por isso, no caso do Paraná, o ITCG.
Uhum. Doutor, nós podemos afirmar, então, que a regularização fundiária é uma obrigação dos poderes públicos. Como ela deveria ser implantada?
Ela é uma obrigação porque a cidade não pode viver com uma área irregular fora do mapa.
Sim.
Se aquela área existe, ela tem que estar no mapa. A regularização fundiária é reconhecer o direito de uma comunidade de entrar no mapa. Da mesma maneira, a regularização rural. Então, a regularização fundiária é um dever do poder público, também em nome do direito à moradia e do direito ao trabalho, do direito à produção. Então, esses direitos asseguram as comunidades que elas estão reivindicando. A regularização fundiária é um direito e um dever do poder público. Para ela ser melhor implantada, para que ela possa de fato sair do papel, a chamada regularização fundiária ou também legalização dos lotes, para que isso possa se tornar realidade, é preciso que haja programas de regularização fundiária. Tanto programas de regularização fundiária urbana nos municípios, que estabeleçam as regras, como é que vai ser feita a regularização, quais são os procedimentos, o passo a passo. Também como o programa de regularização fundiária rural, que seriam de responsabilidade do Estado. Esses programas têm que estabelecer procedimentos, metas, objetivos, o passo a passo de como cumprir como cumprir os passos necessários para a regularização fundiária. Hoje, muitas vezes, a regularização fundiária fica parada por muitos anos. Vou citar um exemplo de Curitiba.
Sim.
Existe em Curitiba áreas que estão sendo regularizadas há muitos anos e não chegam nunca a um resultado final. A prefeitura não possui uma meta, um objetivo, um cronograma de cumprimento das etapas da regularização fundiária. Se houvesse um programa de regularização fundiária com metas, com objetivos, com etapas, seria possível, mais fácil, para a sociedade fiscalizar isso e também para cobrar isso. Hoje, a sociedade fica refém, ela fica aguardando quando que a prefeitura vai cumprir determinada etapa, porque não há um cronograma. Então, é preciso, para que a regularização fundiária então seja concretizada, é urgente que existam programas de regularização fundiária nas cidades e no Estado.
Uhum. Doutor, falando agora sobre a área rural, e nós podemos dizer que no Brasil a terra é produtiva?
Há muita terra improdutiva no Brasil, muita terra improdutiva. Não estamos falando, claro, das áreas de preservação ambiental, das áreas da Amazônia. Das áreas que podem ser produtivas, há um grande déficit de produtividade E também, mesmo quando ela é produtiva, ela tem, as terras muitas vezes têm prioridades que não são as prioridades sociais que o Brasil espera. Produz-se muito, muita monocultura de soja, ou também monocultura de madeira, monocultura de diversas características que não atendem à nossa alimentação, por exemplo, produção de alimentos para as cidades, produção de alimentos para as pessoas. A produção de alimentos para as pessoas costuma ser feita pela agricultura familiar, pelos pequenos agricultores. E esses pequenos agricultores são a minoria dos produtores no Brasil. Então, além de haver terras improdutivas, áreas abandonadas, áreas que não têm nenhum tipo de utilização, as terras que são produtivas também têm prioridades diferentes. Nós achamos que era preciso haver uma reforma agrária que incidisse sobre as áreas improdutivas, que permitisse a ampliação da agricultura familiar, da agricultura camponesa, para que houvesse mais alimentos para o povo. Porque muitas vezes nós temos que importar alimentos de outros países, pagando mais caro por isso, como o trigo, outros alimentos. A gente acaba pagando mais caro por isso, por falta de haver um programa que permita a maior produção de alimentos no Brasil. Hoje existe um programa de aquisição de alimentos, que é um programa público, que os poderes públicos adquirem alimentos de pequenos produtores, o que já é um grande incentivo para esses pequenos produtores poderem sobreviver da sua produção. É preciso que haja mais incentivos, sobretudo de expansão de áreas de terra para esses pequenos produtores, ou seja, que mais pessoas que sejam pequenos produtores possam também produzir. Então, hoje, de fato, há um grande déficit e a monocultura tem causado grandes danos ambientais também, tem feito a expansão da fronteira da fronteira agrícola do Brasil para cima de áreas ambientais. Então é preciso que haja um rearranjo dessa produção, que seja enfrentada a área improdutiva e que seja que sejam criados mecanismos para que a agricultura que produz alimentos para o povo seja priorizada.
Existe então no Brasil ainda, doutor, uma questão agrária?
Com certeza é uma questão agrária, é uma questão histórica no Brasil. Se discute a questão agrária já desde muito tempo e, de fato, hoje no Brasil ainda vivemos ainda uma questão agrária. Veja só, existem mecanismos, existem programas que têm sido feitos de alguma reforma agrária, de alguma, vamos dizer assim, algum assentamento de camponeses, mas são medidas paliativas. É preciso que haja uma medida estrutural que transforme a realidade fundiária rural brasileira para que ela se torne, de fato, uma produção agrícola voltada para os interesses do Brasil, e não que ela seja uma produção agrícola estritamente para fins econômicos ou para fins de exportação, né? Hoje se produz muita monocultura para exportar e a gente fica com a necessidade ainda de produção de alimentos. Então é preciso que haja uma vamos dizer assim, um programa que faça uma transformação estrutural na realidade agrária brasileira.
E, doutor Bruno, o senhor poderia agora explicar em linhas gerais para os nossos ouvintes o que é a usucapião e em que situações a usucapião pode ser requerida?
Usucapião é uma regra do direito da legislação brasileira, um direito que todo mundo tem, a partir do uso contínuo de uma terra, a partir da permanência contínua numa terra com a posse justa, uma posse que, digamos, ninguém tenha questionado, uma posse que você esteja sobre uma terra que estava abandonada, então você está numa posse contínua sobre essa terra por um número de anos. Então, se você fica sobre essa terra por um número determinado de anos, o número que é estabelecido pela lei, você tem o direito de se tornar proprietário dessa terra, em virtude do fato de que você deu uma destinação, deu uma utilização para essa terra. Isso é usucapião. Existem alguns prazos que estão previstos na lei, né? Então, você tem usucapião desde... você pode fazer usucapião, por exemplo, de 5 anos, quando você está numa terra urbana pequena, por exemplo, até 250 metros quadrados, ou numa terra rural de 50 hectares. Então, uma terra pequena, relativamente pequena. Se você exercer a posse sobre essa terra para fins de moradia e de produção, no caso da zona rural, você pode se tornar proprietário. Aí você tem um prazo também de 10 anos, caso você tenha algum tipo de contrato e que a área seja maior do que 250 metros quadrados ou 50 hectares, você pode fazer o usucapião de 10 anos. E existe o usucapião de 15 anos, que é quando você simplesmente exerce a posse sobre uma terra sem o tipo de requisito de tamanho de área ou de produtividade. Você exerce a posse sobre uma terra, você pode se tornar proprietário dessa terra por meio de usucapião. A realidade fundiária brasileira é muito injusta, Jéssica. No Brasil, há muitos proprietários que adquiriram as terras por serem amigos do rei, amigos do imperador. Isso vem de séculos e é uma realidade que até hoje não foi enfrentada. Essas pessoas adquiriram essas terras por amizade, por benesses políticas e não pelo seu próprio trabalho. Hoje, muitas pessoas trabalham duro e não tem condições de adquirir uma terra, porque a terra é especulativa, a terra tem preços muito altos. É preciso que haja mecanismos para enfrentar isso. O usucapião é um deles. É um dos mecanismos que permite que uma pessoa simples, uma pessoa que trabalha sobre uma terra, uma pessoa que percebeu que há uma terra abandonada e que pôde fazer dessa terra uma área produtiva, é um mecanismo que permite essa pessoa interferir sobre essa realidade. Mas existe uma série de outras políticas que poderiam ser feitas pelo poder público que poderiam reverter essa realidade. Então, em síntese, ainda que existam instrumentos hoje na legislação e até mesmo que o judiciário, porque o usucapião, por exemplo, é julgado pelo judiciário, então compete a um juiz reconhecer o usucapião de uma família. Ainda que exista um mecanismo de lei e reconhecido pelo judiciário, ainda é necessário que haja programas e políticas mais incisivos que possam alterar essa realidade fundiária brasileira.
Doutor Bruno, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente o senhor aqui pela participação no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Jéssica, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço por poder falar sobre esse assunto com os ouvintes, né? Até a próxima vez.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvintes, espero a sua companhia. Até lá, um excelente final de semana.